Está começando um novo episódio do Sem Neurose Podcast.
Fala aí, pessoal do Sem Neurose Podcast, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a Júlia e com um convidado muito especial. Mas, Júlia, se apresenta primeiro e depois a gente apresenta o convidado.
Oi, pessoal, que saudade de vocês. Estamos um tempinho aí sem gravar, mas hoje a gente conseguiu um tempinho e trouxemos um convidado especial que eu vou estar conhecendo aqui com vocês agora também. Então, se apresenta aí pra gente, pra galera, e vamos começar.
Bom, fala aí, rapaziada. Fala, família. Tudo bom com vocês, galera? Estou muito honrado aqui em estar no podcast do Ivan, que é meu amigo de faculdade. A gente formou junto, também sou médico. Muito honrado aí pelo convite de vocês. Conheço a Júlia do Instagram, já te sigo lá no Instagram, Júlia, sou seu fã também.
Ah,
seu
que legal.
É muito legal. E, bom, o Ivan me fez esse convite para a gente falar aqui um pouquinho do assunto legal que a gente tem para trazer para vocês, e eu acho melhor ele introduzir esse assunto. Então,
sim.
Meu nome é Gustavo, e eu sou médico, e estou aí para a gente falar umas coisas muito interessantes.
Vamos lá. Bom, o que aconteceu, gente, que eu e Gustavo, a gente sempre conversa entre si sobre o tema de hoje, e a gente resolveu trazer isso para vocês porque pode ser de utilidade pública, que é o seguinte: como você identifica um profissional picareta? Como é que você faz para não cair na mão de um cara desse e não deixar o seu dinheiro lá todo no consultório em troco de algo que não é adequado para você, ou porque não funciona, ou porque é desnecessário? Enfim, vamos te ensinar os macetes, tudo que você tem que ter em mente para poder apitar aquela luzinha no fundo da sua cabeça e pensar: aí tem coisa, aí pode ter coisa, vou pedir uma segunda opinião. Show! Bom, eu acho que a primeira coisa importante aqui para a gente definir é o que seria para a gente um profissional picareta. Para mim, é alguém que tenta te vender algum tipo de tratamento ou exame que você não precisa ou que não tem efeito algum. Se alguém tentou te vender um negócio desse, provavelmente eu considero uma picaretagem. Às vezes a pessoa não sabe que é inútil ou que não tem indicação ou ela está fazendo de má fé. Aí a gente não tem como julgar. Mas eu parto desse princípio. E você, Gustavo, o que você acredita?
Cara, eu acho que assim, eu acho que é isso que você está falando, muita coisa, né? Porque a picaretagem tá em todos os ramos da medicina. Antes que a gente generalize para um ramo só, que é o nosso ramo do esporte, da performance, a gente vê picaretagem em tudo quanto é canto. Eu acho que tem mais, um pouco mais profundo também. É isso que você falou de enganar a galera, mas acho que é mais profundo, cara. Eu acho que é uma questão de princípios. Eu acho que a pessoa tem que ser muito desleal para ela passar uma coisa que ela sabe que não funciona e cobrar um preço absurdo por aquilo. Esse é o tipo de pessoa que vocês não têm que ser amigo, que vocês não têm que andar junto, que vocês, sei lá, mano. É uma coisa assim, tipo, não vai te somar em nada. Então eu acho que tá na alma da pessoa, dela ser desleal, dela ser desonesta, é uma questão ética. Eu não vejo de outra forma como não sendo uma questão ética, uhum, sabe? Todo mundo erra, todo mundo às vezes fala coisa que não sabe, mas enganar os outros, tipo assim, a gente aprende na faculdade um preceito que é: trate o paciente como se fosse da sua família. Você enganaria alguém da sua família? Você sacanearia alguém da sua? Jamais. Então,
jamais, exatamente. Eu vejo que tem muita gente que se faz de João sem braço. Tipo, o cara não sabe direito aquilo que ele tá fazendo, mas sabe o suficiente pra achar que tá certo. Talvez ache que é um pouco estranho, mas não vai estudar o suficiente pra ver que é realmente estranho.
Ele então fica naquela de:
ah, fiz um curso lá, o cara me disse que é bom, que funciona, vou acreditar nele, e qualquer coisa eu digo que é porque o cara me falou. E não vai procurar realmente saber. Tem muita gente que faz isso, faz jejum sem braço, fica naquela ali entre a ignorância e o mal-caratismo, né? Júlio, o que é que você vê sobre isso? Como é que é na nutrição? Conta pra gente.
Então, eu concordo com vocês, mas eu acho que tem os dois aspectos, assim. É um pouco da pessoa que tem um mal-caráter mesmo, de saber que não funciona e passar mesmo assim, porque ele se sente um pouco na obrigação de entregar algo. Eu sinto que hoje, a maior parte dos médicos, eles sentem que eles têm que entregar algo na consulta. Entende? Então, por exemplo, vai uma pessoa eutrófica no endócrino e não tem nenhuma questão ali que precisa ser resolvida, fez os exames, viu que tá tudo direitinho, mas a pessoa ela não pode sair sem nada. Ela não
É,
pode sair sem uma receita,
é uma
porque senão ele
prescrição,
não é bom, entendeu? É,
né?
o mesmo vale na nutrição, assim, hoje a minha clínica são poucas as pessoas que saem com uma prescrição, às vezes uma creatina, uma betalanina, nada, é sempre muito básico. E eu sempre explico isso, que o importante da minha consulta é o plano, não é a prescrição e os mil manipulados que geralmente as pessoas se
Querem.
sentem, né, obrigação de entregar e o público quer, né?
Uhum.
Então, tem um outro lado também dos profissionais que é o que mais ou menos o Ivan falou, faz um curso ali de final de semana, aprende uma coisa de forma muito rasa, aí pega uma ideia, né, como é que eu posso falar? Não é uma ideia. Um conceito de algo que ele leu e quer passar aquilo, quer usar aquilo, só que aquilo ali não tem embasamento nenhum. Então, é um curso de final de semana que você não aprendeu nada, basicamente. Você viu ideias ali, nada importante, e você quer usar aquilo de qualquer maneira. E aí o cara sai prescrevendo um monte de coisa e é isso.
Sim, exatamente. Acho que isso que você falou de querer entregar alguma coisa é uma verdade muito forte. Porque, assim, para quem é médico, às vezes é frustrante vir um paciente e você percebe que o paciente ficou chateado porque ele saiu de mão vazia do consultório, entre aspas, tá? Porque ele nunca sai de mão vazia. Você não tratar excessivamente é um tratamento. É uma coisa
Exatamente.
importantíssima. Você não super medicar o seu paciente ou pedir exames que ele não precisa, isso faz parte da medicina. Só que às vezes o paciente sai desconfortável porque queria ter saído com alguma coisa. Aí você fica pensando: poxa, o caminho mais fácil é você passar alguma coisa, ele vai sair feliz e vai voltar. Mas o ideal é educar esse paciente, é explicar para ele, por A mais B, com paciência, pode até, sei lá, com imagem, do jeito que você tiver. Porque que ele realmente não precisa daquilo. E pensar, pô, a minha ética, minha consciência tá limpa e vale mais do que esse dinheiro que eu poderia ganhar se ele voltasse, se ele, por exemplo, ele vai voltar se eu passar alguma coisa, se eu não passar ele pode não voltar. Pô, mas ele não precisa de nada. Então, às vezes é melhor correr esse risco, né?
Deixa ele
É,
não voltar.
você quer ver um exemplo legal, que eu estava até falando isso esses dias no meu Instagram? Assim, em relação à minha consulta, quando eu passo um plano alimentar, as mudanças no plano alimentar geralmente são assim, ajustes muito finos quando a dieta já é certeira. Então, por exemplo, a gente fez o cálculo ali, achou o gasto calórico total, colocou a pessoa em déficit calórico, no retorno a pessoa ela vai respondendo bem, ela está perdendo peso, então a gente vai mudando a dieta assim realmente quando a pessoa vai parando de responder ou ela por algum motivo vai perdendo adesão. Só que aí chega uma pessoa no retorno que está respondendo super bem, está perdendo peso, está com uma boa adesão à dieta, para que nessa consulta eu vou ficar modificando a dieta dela? Principalmente no online, a gente tem a tendência a querer entregar sempre uma nova dieta para o paciente. Por quê? Porque ele está pagando uma nova consulta, então você tem que dar uma nova dieta. Mas, na verdade, a pessoa ela não paga só pelo plano, né? É a mesma coisa que o médico. Ela não paga só pela prescrição que você vai dar para ela. Ela paga por tudo que você vai falar para ela dentro da consulta, por tudo que você vai avaliar dela na consulta. O mesmo vale para a gente, que é nutricionista. Só do fato de eu chegar e falar, olha, você pode continuar com esse plano, que com esse plano você ainda vai continuar respondendo bem. Isso já é a consulta, entende? Então a gente também tem que conseguir analisar os profissionais que não são éticos, né, que são vulgarmente falando safados, mas a gente também tem que educar o paciente a saber o que é uma consulta, o que que você vai receber numa consulta, entende? Porque senão fica essa coisa do paciente querendo coisa demais, o médico querendo dar coisa que não precisa, junta esses dois e dá com certeza um problema que futuramente um bom médico vai ter que resolver, né?
Exatamente, exatamente.
Isso
Você
é,
tocou num
sempre
ponto
cai no colo.
essencial. Sempre cai no colo da gente que tem uma conduta ética as merdas que os caras fazem.
Porque é
É.
aquela coisa, eles aprenderam no final de semana, mas não sabem tratar a complicação, nem sabem que pode dar complicação.
Cara, e tipo, É muito mais profundo que isso também, sabe? Não é só culpa dos médicos que são picaretas, óbvio que não. É culpa um pouco da falta de educação das pessoas quanto a isso. As pessoas acham que tem que ter prescrição grande, acham que tem que ter uma 5 linhas, 6 linhas, 10 linhas de manipulado, que é aquilo que faz a diferença. Por outro lado, tem a indústria farmacêutica, cara. Muito comum a indústria farmacêutica, aí, por exemplo, de implantes, eles patrocinarem os médicos que mais fazem implantes, eles organizarem cursos de final de semana de terapias injetáveis, de soroterapias, mesmo a indústria farmacêutica sabendo que isso não funciona de nada, eles ganham dinheiro vendendo. Então, eles convencem os médicos mais leigos ou os que vão lá com a vontade já de ganhar dinheiro em cima daquele processo. Então, a indústria farmacêutica tem um braço muito forte nisso também. É, com
É
certeza, uma
verdade.
parte de um processo muito maior, entendeu?
Logo quando eu me formei, né, não tem muito tempo, algumas farmácias de manipulação vieram me mandar mensagens, muitas inclusive. E aí teve uma em específico que chegou e falou assim: olha, a gente está com um suplemento novo que é liberado pela Anvisa e tal, e tem isso, e a gente vai dar uma palestra esse final de semana para mostrar os artigos, comprovando e tal, e eu já sabia todas as substâncias que tinham ali, sabia que nada daquilo ali funcionava. Só que aí você pega um profissional leigo, que às vezes sai, poxa, da faculdade sem, poxa, nada, não se especializou, não levou muito a faculdade a fundo e tal, faz um curso desse e faz parceria com a farmácia e começa a vender. Por quê? Porque ele ganha 10, 20% daquilo ali e mal não vai fazer, né? Liberado pela Anvisa, então tá tudo bem. Então, eu acho que vai muito por isso daí também, assim, tem o mau caratismo, tem muito, tipo, é descarado, mas também tem muito o pessoal
Burrice.
leigo que quer entregar alguma coisa e às vezes é influenciado por uma farmácia de manipulação, enfim, é complicado, né?
Isso vem muito aquela coisa do João sem braço. Porque às vezes o cara percebe que aquilo ali tá bom demais para ser verdade, sabe?
É.
E mas ele não vai se dar o trabalho de estudar direito porque tá cômodo pra caramba, né?
Ele vê o colega
Sim.
fazendo, ele vê o colega ganhando dinheiro, aí ele fica como? Meu Deus, é isso que queremos.
É. Uma coisa que eu acho que tem que educar os pacientes, que uma consulta médica ou com um nutricionista, que é a área da saúde, ela não é uma consulta para você comprar algo. Não é, não deve ser vista como algo mercantilizado. Tem que ser visto como uma segurança assertiva. Você está indo ali pela segurança e pela assertividade. O cara tem que ser direto, reto, resolver o que tem que ser resolvido, prevenir o que tem que ser prevenido, melhorar o que tem que ser melhorado. Se você tem algum sofrimento, alguma coisa que você quer melhorar, o que você precisa melhorar, que ainda não é uma doença, ou que mas que está incomodando, ou que pode vir a ser uma doença, como, sei lá, tabagismo, coisas assim, da forma mais certeira possível e com segurança de que você não vai estar fazendo nem de mais nem de menos. É isso que está buscando. É segurança e assertividade. Não é um tratamento, ou um exame, ou uma receita, porque se for com essa cabeça, acaba alimentando o sistema. Se alimenta, porque o paciente quer, aí tá, eu vou buscar uma coisa, aí você vai lá e faz. Então, imagine você. E além de difamar vários procedimentos que podem ser interessantes, tipo, implante hormonal. Existem implantes que são muito bem indicados, que trazem benefício para algumas doenças, e que não deve difamar toda uma classe de medicamento, de terapia, por causa de pessoas que fazem com uma indicação que ruim, ou porque que nem terapia injetável. Existem terapias injetáveis que são muito convenientes, que são interessantes serem feitas. Aí você pega e difama toda uma classe, porque tem gente fazendo terapia injetável que não tem benefício algum, ou que não tem benefício comprovado, ou que você fazer pela boca é igual a você fazer pela veia. Aí o cara vai lá e cobra mais caro pela veia. Eu entendo quem avisa o paciente, tipo assim, quem avisa o paciente já é melhor. Você fala, olha, tem a terapia injetável, é igual pela boca, só que é mais caro e é pela veia. Se o cara quiser fazer pela injetável, tudo bem, aí é a opção, mas
Pela
tem que deixar
comodidade,
isso claro.
né? Exato. A mesma coisa as soroterapias, né, cara? Esse termo já me remete à picaretagem, mas medicamentos intravenosos podem ser muito bem indicados. Um grande exemplo disso é a reposição de ferro e pós-bariátrica. Acontece muito. Tá com o
Sim.
estômago danificado, tá com o estômago operado, você não vai ter o mesmo mecanismo de absorção. Então você faz um ferro intravenoso, beleza, show de bola. A galera vende milagre que não tem. A moda agora tá azul de metileno. A gente falei isso outro dia, né, Ivan? Não sei se a Júlia já
Vai
ouviu falar.
pintar os azuis, vai pintar os caras por dentro.
Não tem
Nunca
indicação
ouvi
nenhuma.
falar.
Cara, azul de metileno é uma indicação ali na emergência para uma discrasia sanguínea, que eu até esqueci qual que é agora, mas é tipo uma indicação assim, pontual, só serve para aquilo numa situação de emergência. Aí a galera viu, bom, se fazem aquilo numa situação de emergência, não vai matar o cara, vai? Não, claro que não. Então dá pra gente colocar na veia? Dá. Então vamos vender no consultório prometendo que faz alguma coisa? Beleza, vamos cobrar caro. É isso que a galera pensa, velho.
E
É
começa a
real.
buscar artigos geralmente feito. Aí, ó, começa para vocês. Ó, então já vão vindo as dicas, ó. Primeiro, exorbitantemente caro para uma coisa aparentemente simples. Compensa, tá? Vai, busca uma segunda opinião. Assim, dá uma sondada. É
Dentro
uma.
desse usa
Cara.
termos muito técnicos.
Não,
É, é uma.
usa nome, usa termo técnico demais para te explicar, mas também que alguém
É.
pode ser, não pode ser muito didático. Pode ser que um médico bom não seja didático. Isso acontece às vezes.
Tem
Mas
alguns
tá, pode
termos
ser.
que são pontuais.
Vai, fala aí, Gustavo.
Metabólico, boost mitocondrial, ó, quer ver o que eu vou falar? Detox,
Ortomolecular.
ortomolecular, integrativo, geralmente estão associados a KU, podem ter certeza disso. Deixa eu ver se eu lembro mais um assim. Metabólico,
Nádia.
soro metabólico. Quando vem muito metabólico, muito integrativo, muito mitocondrial,
Anti-inflamatório.
muito anti-inflamatório. Detox é batata. Não tem nada detox que é decente. Nada. Suco detox serve pra porra nenhuma. Soro detox serve pra porra nenhuma. Pode xingar, não sei. Eu xingo muito, desculpa.
Pode
Mas,
xingar,
gente,
pode
ó,
xingar.
detox, detox é batata. Viu? Detox é caô.
Cara, mas
É
eu vou
isso.
falar uma coisa. Eu tava agora no Instagram, aí passou um perfil de uma menina blogueira que ela tava divulgando uma gominha pra cabelo. Aí eu fiquei. Aí ela. Antes ela postou assim, ela postou uns stories mostrando o cabelo dela e falou: olha como é que meu cabelo tá enorme. Aí eu vi o cabelo dela tá normal. Aí ela foi e postou uma foto tipo de 4 meses atrás que ela tinha cortado o cabelo. Aí ela falou: olha como cresceu. Aí depois ela veio divulgando a gominha. Eu pensei, cara, o ciclo do cabelo acontece. O cabelo ele vai crescer de qualquer maneira. Ela tem 4 meses que ela cortou o cabelo. A tendência é que o cabelo dela cresça mesmo, porque vai crescer. Então, tipo assim, eles associam uma coisa a uma coisa que já ia acontecer, entendeu? E algo que eu percebo muito em relação a essa coisa do charlatão é, por exemplo, hoje em dia eu vejo Instagrams muito movimentados e geralmente é um médico que ele está sempre fazendo parceria. Então, ele faz parceria com um monte de famoso, um monte de blogueiro, ele atende um monte de famoso, o que é uma estratégia. Hoje em dia a gente tem que saber também trabalhar com internet, a gente não pode ser. Também, ah, não vou, entendeu? Mas é demais,
Não, óbvio,
entendeu? Eu
claro,
vejo que é
óbvio, você tem toda
demais,
a razão.
assim. É
Sim.
tipo assim, ah, médico dois famosos. Aí tu vê, os caras só tem de famoso. Aí o cara, ele, sei lá, nutricionista eu vejo muito também. Ele já atende uma menina que, poxa, já tem um shape absurdo. Aí ele vende aquela menina como se ele estivesse trabalhando há muitos anos com aquela menina.
É,
Então,
como
assim,
se tudo ali fosse mérito dele.
Então é meio tipo, cara, os caras ficam se vendendo, entendeu? É feio, sei lá.
Eu,
Não sei.
cara, fala aí,
Eu
Gustavo.
acho uma coisa muito fundamental também. Isso deve acontecer no mundo todo, não sei em outros lugares, mas aqui no Brasil é muito isso. Durante a escola, a gente não aprende nada útil sobre como avaliar a informação científica. Durante a faculdade, isso é ridiculamente passado. Eu não sei como foi a faculdade da Júlia, mas pelo menos na nossa é muito pouco se fala sobre como saber interpretar a evidência. Isso tem uma importância absurda para qualquer área profissional, qualquer que você for.
Absurdo.
Se for um advogado, se for um arquiteto, se você for um professor, se você for qualquer coisa, você tem que saber interpretar a evidência, mesmo que seja o mínimo, para você não depender de apenas escutar a opinião dos outros. Porque senão você só vai escutar a opinião das pessoas e aceitar. Você não vai ter uma forma de ter um pensamento e tá muito
crítico.
errado na nossa sociedade. A gente, isso não é falado em lugar nenhum, cara. Você
Não
vê
é falado
muitos
em lugar nenhum.
Instagrams falando de evidência? Eu só conheço aquele rapaz, o Igor, que faz um trabalho fantástico.
Só ele. Eu só conheço ele.
O Felipe Almeida também faz um bom trabalho, mas ele não ensina evidência, ele fala como ele interpretou, ele é legal também. Só eu que só conheço o Igor, cara. Tinha que estar inundado de Instagrams bons quanto a isso. E a gente não tem esse tipo de informação. Então deixa as pessoas muito dependentes, cara. Existe um médico aí, charlatão, que o Ivan vai saber quem eu tô falando, não vou citar nomes, obviamente. Mas o cara dá umas pós-graduações na qual
a
ele
gente
coloca
cita,
artigos.
Cita.
Não.
Ele vai
não.
saber quem é, ele vai saber quem é.
Eu sei quem é.
Então, o cara. Pô, o cara, assim, o cara fala de hormônio, o cara fala de emagrecimento e o cara é cirurgião. Então já tá meio esquisito, beleza. Mas tudo bem. Aí o cara vai lá e dá pós-graduações, dá curso, faz várias coisas e eu cara, já vi alguns trechos e é o seguinte, ele bota um artigo assim, totalmente defasado, assim, sabe? Você vê a metodologia, não tem nada, é horrível, muito mal feito. Não,
geralmente
isso
feito com rato ou
é o rato, é.
Ou em vitro. Que é tipo assim, é no laboratório,
que pra galera,
sem ser lixo.
Exatamente,
que
pra galera
plaquinha.
Entende, é assim, existem várias fases de análise, de dados, enfim, não vou entrar muito no mérito, mas, por exemplo, se você tem um estudo in vitro, não dá pra você extrapolar isso pra um ser humano, pra um animal, é totalmente diferente. Então o cara pega um tipo desse estudo muito ruim, olha lá e fala, ó, tal substância demonstrou que tem esse efeito. E os caras acreditam. A maioria acredita, porque a galera é leiga. Eles não sabem ver que aquilo, com certeza, não tem muito fundamento. Então, o cara ganha uma pseudo-credibilidade por isso.
Sim.
Então, a educação científica é essencial.
É. E, assim, e o extrapolação científica é muito forte, porque, ó, vamos lá. Exemplos clássicos, tá? Você pegou BCAA. Sabe-se que, ó, fizeram um estudo in vitro e viram que o BCAA aumenta a síntese de proteína. Tá. Aí depois fizeram um estudo em rato e viram que nos ratos que se adidava o BCAA, aumentava a síntese de proteína. Tá. Aí depois passaram para os humanos. Fizeram estudos em humanos e viram que o BCAA aumentava a síntese de proteína. Ok. Até aí, se eu tô te falando isso, talvez você acredite que BCAA é bom você tomar. Só que aí fizeram outro estudo comparando pessoas que tomavam, comiam a quantidade de proteína diária toda, que quase ninguém come, essas pessoas comiam a quantidade de proteína diária toda e tomavam BCAA. E tinha um outro grupo que comia a quantidade de proteína diária toda e não tomava BCAA. Não teve benefício do grupo do BCAA. Quer dizer, as evidências que estavam tendo do BCAA era porque era proteína, como qualquer outra. Então, olha só, você precisou passar por diversas etapas para no final você ver que, na verdade, a questão não era o BCAA, era só a quantidade ideal de proteína. Isso acontece com muita, muita, muita coisa. As pessoas acham que porque você vai dar a mais ou porque você vai dar por fora vai ser melhor, quando às vezes o corpo... Tipo, tem um suplemento que é mais ou menos famoso, carnitina. Não confundam com creatina, tá? A carnitina, ela transporta a gordura para dentro da mitocôndria para ser usada como fonte de energia. Só que, então você pensa assim, ah, se eu suplementar, então vou ajudar a queima de gordura. Não, porque isso é feito por demanda. Não adianta você ter um monte de entregador de jornal se você não tem jornal suficiente para entregar.
Ou seja,
entendeu?
Você não vai aumentar a mitocôndria dando mais carnitina. Então você não vai aumentar o efeito, não adianta.
É, eu acho importante a gente falar aqui que você... Ter um artigo não significa nada.
Significa a verdade.
Porque hoje em dia você vê, ah, suplemento tal tem esse artigo aqui. Tá, beleza, mas esse artigo aí foi feito como? Qual foi a metodologia? O que tem nesse artigo, né? Quem fez esse artigo? Quem patrocinou esse artigo?
Qual revista
então, acho que
ele saiu? Qual a credibilidade dessa revista?
Exatamente. Então, qualquer pessoa, qualquer empresa pode pegar e falar, vamos patrocinar um artigo sobre tal substância. E não necessariamente aquele artigo vai dar alguma coisa. Tem algumas substâncias que ainda estão sendo estudadas e que a gente não tem nada. Que tem vários artigos e ainda não chegaram numa conclusão. Então, a gente não tem nada.
Uhum.
Entende? Então, não é só você ter um artigo. É você saber se aquele artigo ele realmente vale de alguma coisa.
Sim, até para avaliar segurança, porque às vezes tem substância que não tem benefício e se você der demais ainda é ruim. Um exemplo
vitamina
clássico, o Gustavo
C.
até falou isso, o Gustavo falou comigo hoje mais cedo, vitamina C. Se você dá ela para imunidade, as evidências são rasas, são muito ruins. Então, a princípio, você dar mais vitamina C para aumentar a imunidade, isso não funciona. E se você der vitamina C demais, você ainda tem malefício para o paciente. Ainda faz mal.
Uma revisão bem legal mostrou recentemente que você pode piorar de desfechos, pelo menos era só de doença respiratória, se eu não me engano, com excesso de vitamina C. É importante a gente frisar também que a ciência é muito mutável. Tem coisas que você acredita hoje, depois saem estudos melhores, bem mais controlados, bem melhor guiados, que acabam derrubando. Uma coisa assim, para vocês terem uma ideia de um exemplo recente. Se discutia há pouco tempo do Five Bigs, dos grandes cinco suplementos, que era o quê? Creatina, betalanina, bicarbonato de sódio,
cafeína
e precursores nitrato. De nitrato, né? Hoje, já tão, a galera já está vendo, já estão saindo novos trabalhos bem conduzidos, que os precursores de nitrato vindos da beterraba, não sei se vocês estão por dentro disso aí, eles não são tão úteis, né? Não são tão úteis quanto se pensava. Eles são mais úteis em pacientes que têm dificuldade de ter esse substrato por alguma doença crônica, tem alguma doença vascular, alguma coisa. Então, eles se beneficiariam, sim, dos precursores de nitrato, mas pessoas saudáveis, talvez não. Isso está sendo uma nova tendência agora, de que talvez os precursores de nitrato, da beterraba, desse tipo de suplementação, não sejam tão efetivos quanto a gente pensava. Então, é interessante assim, analisar que a ciência também é bem mutável, sabe?
Ela vai mudando, exatamente.
E outra também. Eu acho que falta hoje, assim, nos profissionais, e isso de todas as áreas, um pouco de raciocínio clínico. Então, eu acho que às vezes as pessoas pegam, assim, aprendem na faculdade uma coisa meio que estática, gravada, entendeu? Uhum. E aí você chega um paciente com uma vírgula a mais do que você estudou e você não sabe. Só que, na verdade, eu acho que medicina, principalmente, nutrição também, trata-se muito de raciocínio clínico. Porque, por mais que você tenha uma... Ah, beleza. Isso daqui serve para isso aqui, ok. Mas você tem que analisar o todo, entendeu? Então, acho que falta isso. Uma vez eu fui numa palestra da Neuzir, vocês sabem quem é? Neuzir Trindade.
Não.
É a rainha do nutrição. E ela, depois de um tempo, fez medicina também, hoje ela é médica, assim... Mulher é um crânio, né? Um crânio. E ela chegou e falou assim, o que eu percebo, eu já passei por vários hospitais, e enfim, ela já tem, acho que 98 anos, ela é bem velhinha, e ela falou, as pessoas não olham pro paciente, não toca no paciente, não vê a unha do paciente, não olha no olho dele. Então, como é que você vai saber o que aquela pessoa tem? Só pelo que ela tá te falando?
Ou só porque está escrito num papel de exame?
Exatamente. E eu fiquei, cara, realmente. Ela até mencionou assim, como é que você vai saber se uma pessoa está com falta de alguma vitamina? É pelo exame? É, também. Mas olha para a pessoa, olha a pele dela, a cor da pele, a cor dos olhos, como é que está a unha, como é que está o cabelo. E eu falei, cara, a gente tem, às vezes, a resposta na nossa frente e, às vezes, a gente se ignora, não vê, não quer raciocinar, não quer realmente atender aquele paciente da forma como deveria, entende? Então, acho que falta isso também, né?
Às vezes eu sinto que muita gente errou na profissão. As pessoas chegaram querendo ganhar dinheiro, chegou, viu que não é bem assim, então, que é difícil, então a pessoa não gosta tanto daquilo que ela está fazendo a ponto dela gastar muito tempo estudando aquilo. E começa a procurar caminhos fáceis. E fica um profissional que acredita em qualquer coisa, que não se esforça o suficiente para estudar evidência o suficiente, que não procura realmente exercer uma medicina de qualidade. Né, que começa a buscar outras formas e atalhos e vira bagunça, né? Uma coisa que eu vejo assim, quando a gente falando de picareta assim de novo, é que existem dois tipos, geralmente não são dois, na verdade não são dois tipos, isso você encontra no mesmo cara, mas assim, tem dois tipos de picaretagem que você pode ver. Uma é que o cara te passa algo que realmente não serve pra nada, não vai fazer mal, mas também não vai fazer bem, é totalmente neutro, e um que passa um troço que funciona, só que é totalmente contraindicado. Por exemplo, passar testosterona em excesso. O cara vai... Você entrou lá no consultório, você mal pisou numa academia, você é um cara jovem de, sei lá, 40 e poucos anos, você tem um exame, o seu testosterona tá normal, tá tudo normal, você não tem queixa de nada, e o cara quer porque quer te colocar testosterona. Aí ele vai e te coloca testosterona sem indicação. Você vai se sentir bem? Vai! Porque a testosterona é um anabólico, você vai ficar mais forte, você vai ficar mais disposto, você vai ficar com mais libido, você vai ficar... vai melhorar várias coisas a curto prazo. Só que ela também tem vários pontos negativos para o coração, para o colesterol, para o fígado, dependendo da dose.
Sistema nervoso central.
Sistema nervoso central, você pode ficar mais nervoso, mais paranoico. Então, assim, isso ele não vai te contar, mas ele vai te passar. E você vai achar legal porque o efeito a curto prazo é muito bom. Você vai realmente se sentir super. Então, aí você volta. Então, tem essas duas coisas. Um, ele realmente funciona, só que é mal indicado. E o outro, ele não funciona para nada. Então, assim, eu não sei qual que é mais escroto, mas existem essas duas situações, porque tem que abrir o olho, né? Então, assim, uma coisa que é muito comum, voltando para as dicas, assim, explicações fisiológicas. Mas aí isso é foda, porque o leigo, para ele, não tem muita diferença. É mais para quem é profissional da área e está estudando. Não adianta nada você ter uma explicação fisiológica muito linda se no final você não tem desfecho. O que que eu quero dizer com isso? Você suplementar glutamina para o esporte é bom, porque a glutamina ela participa do processo de.
Quero falar sobre isso.
Sei lá, reduz o ácido do músculo, diminui a fadiga, ela atua em sistema imune, intestino, não sei o que, não sei o que, tem glutamina em vários lugares. Realmente, gente, a glutamina já foi muito estudada, é muito estudada. Ela é um aminoácido que está presente em diversas partes do nosso corpo, faz coisa pra caceta. Então, assim, você tem uma explicação maravilhosa sobre a glutamina. E isso não significa que dar ela a mais vai trazer benefício no esporte. Porque o nosso
Exato.
corpo consegue produzir. A mesma coisa, olha, para vocês terem noção da sutileza do que eu estou falando. A palavra, o termo síntese proteica não é a mesma coisa que ganho de massa muscular.
Não é.
Tá? Não é. Proteína, tudo no corpo é proteína. Quer dizer, 40% do nosso corpo é proteína. Todas as células que têm uma base, que elas existem, para elas existirem, elas precisam de uma estruturação de proteína. Isso vai do seu sistema imune, da célula lá que combate a bactéria, até o fio de cabelo, até o músculo do seu braço. Então, quando você detecta aumento de síntese proteica, você não tem como saber para que está sendo essa proteína. Ela não necessariamente é hipertrofia. Hipertrofia, estudo bom que avalia hipertrofia, ele tem que fazer um ultrassom no músculo ou uma ressonância. Ou uma biópsia, que é tirar um pedaço do músculo e ver que ele aumentou. Então, é assim que você avalia hipertrofia. Então, você chegar e ter um estudo que avaliou que depois do treino de musculação, você tomar um sei lá o que lá, aumenta a síntese proteica, não necessariamente significa hipertrofia. E para vocês verem como que o negócio. É delicado.
Tipo, não dá para fazer com que todos tenham um conhecimento fisiológico. Isso é da nossa parte como profissional. Acho que a gente pode também passar algumas dicas importantes para as pessoas, do tipo, gente, olha só, existe uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça. Quase ninguém vai ter indicação de reposição hormonal de fato. É difícil. Você pegar a máxima da população, pouca gente vai ter realmente indicação quando não está relacionado a algum tipo de doença. Se for algum tipo de doença de base, tipo hipogonadismo, vamos supor, a pessoa já vai ter aquilo há muito tempo. Ou está relacionado a outra doença, ou, vamos lá, um hipogonadismo mediado por uma obesidade. É difícil, é bem difícil, mas pode acontecer também. Então, quase.
Hipogonadismo, gente, só para vocês entenderem, é quando a gente não produz hormônios sexuais em quantidade suficiente.
É uma porcentagem muito pequena da população que tem isso. Se você for comparar quem tem realmente indicação para repor hormônio com a quantidade de indicações médicas, é absurda a diferença. Por quê? E isso é o ponto-chave agora para vocês entenderem. Porque olha as queixas de diminuição hormonal, né? De déficit hormonal. Cansaço, fadiga, dificuldade de ganho de massa muscular,
Todo
diminuição de
mundo
libido.
tem isso.
Todo mundo tem isso no mundo moderno, cara. Basta você dormir mal, basta você beber pouca água, basta você não comer legal, que você vai ter alguma dessas queixas. Isso vai ser muito fácil de ser encaixado para os pacientes. Se eu perguntar para o Ivan, ó, Ivan, você está em São Paulo, você fez uma viagem de avião, que é uma coisa estressante, você está aí tendo aula o dia inteiro, com certeza você não está na máxima da sua saúde física e mental. Claro que não, você deve estar
Não.
um pouco cansado, Poxa, se a sua namorada ia, quisesse um negocinho agora, você ia falar, calma aí, amor, deixa eu tomar um banho, deixa eu dar uma respirada, porque você não ia estar legal agora também, talvez. Tô brincando, assim, mas é sério, essas queixas são muito comuns, então é
É.
fácil, cara, enrolar as pessoas,
Dormi
fácil.
4 horas essa noite. É
Exatamente, cara.
verdade. Não,
Então,
e.
antes de vocês pensarem, só um momentinho, Júlia, desculpa, é só para continuar aqui o raciocínio.
Não,
Antes
vai,
de
vai.
vocês
Conclui,
pensarem
conclui.
em fazer uma reposição hormonal, chequem se vocês estão acertando no resto das coisas da sua rotina. Se vocês estão dormindo legal, se vocês estão bebendo água, se vocês estão fazendo uma dieta, se vocês estão fazendo um exercício físico. Se essas quatro coisas estiverem bem, dificilmente você vai ter esse tipo de queixa, cara.
Verdade.
Né?
Eu acho
Isso.
que assim, eu sou rainha. Eu acho que eu já passei assim por todos os médicos charlatões da vida. Eu, quando era mais nova, eu sempre fui assim. A minha mãe falava assim: olha, eu tô pagando o seu plano de saúde, é para você usar. Entendeu? Então, eu, assim, o meu hobby era passar por médico. Entendeu? E eu queria em todos, eu queria achar um problema para eu resolver e usar meu plano de saúde.
Caralho,
E
que
aí eu
doido.
ia assim, tipo, eu fui numa vez num ginecologista, que eu acho que ele foi o pior, assim, foi a experiência mais bizarra que eu já tive na minha vida. Eu entrei no consultório dele e eu, pô, novinha, sei lá, 13, 14 anos, eu cheguei e falei, olha, eu tô com, tipo assim, eu sou muito nova, as minhas amigas todas já, né, já estão aí tendo relação sexual, eu não tive a minha, eu acho que eu tenho algum problema. Entendeu? Eu fui com essa questão para ele, porque eu realmente não tinha vontade, entendeu? Porque eu era muito nova, né? E às vezes a gente desenvolve isso mais tarde mesmo. Aí ele falou: olha, você tá gordinha. Ele falou isso para mim: olha só, eu novinha e eu fui sozinha na consulta, então não tinha uma pessoa ali para me auxiliar para falar que esse cara é louco. Ele:
Que
você tá
horror.
gordinha, então você tá me apresentando uma baixa de libido.
Meu Deus.
É. E eu vou te passar um gel de testosterona
Que
para
isso?
você. Falou, falou. Para você melhorar essa questão, vai aumentar a sua disposição, vai diminuir essa massa gorda que você tem. E ele
Diminuir a
falou
massa
isso.
agora. Meu
E
Deus do céu.
falou isso para mim. E eu fiquei. E eu, na época, né, totalmente leiga, eu olhei para ele, eu já percebi. Assim, totalmente leiga, eu já percebi que aquilo ali não estava certo. Pelo jeito que ele falou, entendeu? Mas aí eu saí daquela consulta assim, chateadíssima, né? Porque eu realmente achei que tinha algum problema. E não tinha problema nenhum. Quando ele olhou meu exame, ele falou: aqui, ó, a testosterona tá baixa. Tipo, o exame de
Lógico, se
mulher
a
dá a
mulher.
testosterona baixa, é.
É a
E aí
mulher,
eu fiquei,
porra.
cara, foi assim, uma loucura. Aí, no dia que eu fui fazer o gel, porque depois eu fiquei pensando, falei, não, ele tem razão, tô gordinha mesmo e tal. Já era pra eu estar,
Lá, ainda
né?
botou
Aí já, é,
titica na sua
botou coisa na minha
cabeça.
cabeça. No dia que eu fui fazer o gel, a minha mãe, tipo, falou: pra que que você quer esse dinheiro? Aí eu falei: ah, o médico passou isso daqui. Ela leu, falou, aí viu, né? Gel de testosterona 5%, alguma coisa assim. Ela não vai tomar testosterona, não, não sei o que e tal. Aí não deixou. Mas assim, uma criança, entendeu? Uma
Olha que
criança que o cara
absurdo.
pegou e falou um negócio desse.
Maneiro de você falar isso. Isso é
E
muito
assim,
absurdo.
é muito comum, gente, é
Muito
muito
comum,
comum.
mano.
Isso aí que aconteceu comigo acontece com milhões de pessoas, entendeu? E é bizarro, né? Porque é o que vocês falam, geralmente a pessoa que não tem conhecimento, gente, ela não vai ter como saber. Infelizmente, a gente pode dar as melhores dicas aqui. A pessoa não vai saber. Entende?
Ó,
Então
mas ó.
ela vai num profissional, ela vai confiar no que o cara tá falando, porque a
Pegando.
tendência
É.
é essa.
É. Mexeu com hormônio, gente. Toma cuidado. Se você tá se sentindo bem, se você ou tem queixas que o Gustavo falou, inespecíficas, são coisas abrangentes, que pode ser por sono, pode ser por. Procura às vezes uma segunda opinião, abre o olho. Se
Ou
você.
manda mensagem no direct pra gente lá no Instagram que a gente salva vocês.
É. Pode ser, manda. Se vocês mandarem mensagem no direct pra gente, a gente salva vocês. A gente
É,
dá uma
hoje eu
moral com
faço muito
certeza.
isso, assim,
Eu
quando é um
muito,
assunto que
cara.
eu não sei, eu sei, eu tenho pessoas que são referências para mim, e quando eu não sei alguma coisa, eu vou, mando uma mensagem no Instagram, pergunto, porque a gente não tem como
É.
saber tudo,
Não, não
né?
dá para
Tem,
saber, não dá.
exatamente.
É um assunto muito complexo e que quando você é leigo, realmente, você vai acreditar em quem souber falar melhor. Você não tem como ter base científica para ter tanto conhecimento assim, fora o que você já faz no seu dia a dia. Então ninguém tem obrigação de saber, né? Olha, uma outra coisa importantíssima, quando alguém vende muito um procedimento específico, médico e nutricionista não tem que ser fã de remédio ou fã de procedimento ou fã de exame ou fã de dieta.
Ah, uma
ou
dica.
fã de suplemento manipulado. Se o,
Falou
assim, a gente
tudo.
usa essas coisas,
Falou tudo.
a gente usa essas coisas quando precisa, é uma ferramenta. É que nem tipo, você vai consertar um carro. Você vai usar sempre a mesma ferramenta para o carro inteiro? Não. Você precisa de ferramentas específicas para partes específicas. Não é toda broca que encaixa em toda, sei lá, bagulho de tirar broca. Entendeu? Em toda chave de fenda. Não sei. Não é todo. Entende? Essas coisas são ferramentas, é um arsenal. Não é nosso. Aquilo. Se alguém chega e é muito fã de determinado procedimento. Usar aí do mundo achando que é maneiro, porque é legal. Abre o olho. Abre o olho porque são porque pode ser que ele esteja passando isso porque é altamente rentável, ou porque foi ensinado num curso, não procura saber mais. Ou às vezes, assim, gente, tudo que a gente está falando aqui não é 100%. O Gustavo falou uns nomes, né, na medicina integrativa, ortomolecular, soroterapia, implante, não sei o quê. Nem todas as pessoas que usam esses nomes são picaretas,
É verdade.
mas muitos picaretas usam esses nomes, entende?
Aí, mas
Não é.
tem uma metodologia que sempre é 100% picareta. Acabei de pensar nisso agora. É quando alguém lança assim, ó, método fulano de emagrecimento, método
Sim.
ciclano de hipertrofia. Isso aí é batata. 100% disso é causa. Porque não existe um método. Primeiro que a
Não existe.
prescrição para o paciente é específica para aquela pessoa. Não existe copia e cola. Isso aí é
Cara,
falta de
real.
conhecimento.
Isso não
Real
existe, é
demais. E
verdade. E assim,
tem muito
isso é muito
especializado em tal
comum.
coisa.
É,
Não,
botou
se você
nome
vê no
próprio.
Instagram, botou nome próprio, ou tá lá, especialista em saúde. Porra, todo médico, teoricamente, é especialista em saúde, cara. Como assim, especialista em saúde?
É.
Especialista em saúde e longevidade. Eles adoram colocar longevidade. Não tem
Especialista em
isso.
low carb.
Especialista em low carb, né?
É. Gente, low carb é uma dieta que tem sua aplicação. Ela é uma ferramenta para quem precisa, para quem vai ter benefício. Não é para sair dando lugar para todo mundo, senão você vai ter um mundo de gente mal-humorada. E entendeu?
Quero pegar três fios aqui, ó. Um que a Júlia falou, que foi legal quando ela foi no médico, o cara falou que a testosterona dela estava baixa. Mulheres, o exame que mede a testosterona em vocês não tem acurácia suficiente, não tem know-how suficiente para avaliar realmente a quantidade de testosterona numa mulher. Por quê? Porque a mulher produz muito pouco. E o exame foi criado numa metodologia que é difícil se avaliar poucas quantidades de testosterona. Então, a relevância do exame de testosterona para a mulher não é tão grande. Isso pode ser usado em algumas situações específicas, sim, mas na maior parte das pessoas ele não é tão relevante. Não é pelo exame que está escrito no papel ali que você vai se guiar para uma reposição hormonal em mulher. Isso que eu quero pontuar com vocês. É bem importante saber disso, tá?
A gente pede os exames de testosterona para a mulher quando a gente suspeita que ela sozinha está produzindo demais.
Exato.
Por exemplo, síndrome dos ovários policísticos. A mulher tem uma pelificação assim, muito pelo no corpo, meio um padrão meio masculino. Você tem muita acne, a menstruação é muito irregular, ou não menstrua direito. Fica assim, será que ela tem? Uma das coisas que a gente investiga é a testosterona. Aí a gente pede, porque pode ter demais. E se tiver alto, o exame vai detectar. É como se fosse como se esse exame fosse uma rede de pesca. E se você tem muita coisa, ele consegue pegar bem. Se você tem muito pouquinho, acaba escapando. E o exame não fica preciso. Você não tem como saber o que que tem ali direito, né?
Sabe o que é legal a gente falar também? Por exemplo, quando você vai no médico, geralmente você já vai com uma queixa específica.
Sim.
De acordo com o que você passa para o médico, ele vai saber direcionar para saber o que ele vai pedir no exame, né? Ah, beleza, tá com tal sintoma, vamos pedir tais exames para ver. E aí eu acho que é meio covardia, e eu vejo muito isso acontecer, porque a galera vai no, assim, numa consulta e sai com uma bateria de exame que o cara não sabe nem interpretar.
Ó, oh, é
Né?
verdade.
Entendeu?
Isso é top
Então
de
ele
falar.
pede tipo assim,
Né?
um montão de exame que quando chega o exame para ele, ele não sabe nem o que fazer com aquele exame, ele não sabe nem por que ele pediu aquilo, entendeu? E
É. É.
aí tem muita gente, assim, que eu vejo que não tem plano de saúde. Então, às vezes, a pessoa vai pagar por aquele exame. Um exame que não vai dizer nada para ele, entendeu?
Sim.
Então, cara, é comum a gente ver isso, o cara não saber interpretar, e puxando outro gancho aqui do que eu tava pensando, Quando você, por exemplo, tem muito nutricionista, sou nutri low carb, nutri cetogênica, que puxa muito para um lado, e isso em qualquer, assim, não só na nutrição, mas na medicina também, quando você fica puxando muito uma ideia, eu acho que você. E, por exemplo, a low carb é uma dieta que muitas pessoas fazem e nem sabem que faz uma low carb, porque a ideia de low carb que as pessoas têm é não comer carboidrato, mas em uma dieta low carb é você ter menos de 40, aliás, ter até 40% de carboidrato na dieta. Então, tem muito fisiculturista que faz low carb um pouco mais baixo, uma manutenção, ou às vezes até no superávit mesmo, bate 40%, enfim. Eu prescrevo low carb a vera. E as pessoas não sabem que são low carb, entende? Então, eu acho que quando você tem uma ideia muito certa na sua cabeça, você ignora a possibilidade de outras, entendeu? Então, não é bem assim você pegar uma ideia e querer aplicar com a maior parte das pessoas. É pegar uma pessoa e ver o que é, de tudo que você tem, o que que é melhor para aquela pessoa, entendeu? Por exemplo, cetogênica é uma dieta muito difícil de ser usada na grande maioria das pessoas, porque limita muito as pessoas, né? Então, não é que é uma dieta ruim porque a gente não usa muito. Só não
Sim.
é a única estratégia que a gente tem. Então, se a gente tem outras, por que não usar outras
Sim,
que sejam mais fáceis, que
inclusive,
vão facilitar a adesão do paciente?
existe indicação de cetogênica, por exemplo, paciente que tem epilepsia que não resolve nem com remédio. Se deu remédio, 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 não resolveu. Isso é muito improvável, tá, gente? Na maioria das vezes, é esmagadora a maioria das vezes, resolve com remédio. Mas a cetogênica tem evidência de que ela diminui a epilepsia, porque a energia da pessoa fica mais baixa. Porque o corpo cetônico ali, daí que vem a cetogênica, que é usado quando você digere gordura, quando você usa gordura para energia, você libera esses corpos cetônicos. E eles, quando vão para o cérebro, eles dão uma lentificada no cérebro. Então, você diminui a capacidade do cérebro de convulsionar. Tem essa indicação. Para pessoas assim, seria interessante, mas é tão raro que assim vira uma coisa muito mais de aderência. Ah, a
Sim.
pessoa chegou,
É, eu tenho uma
fez a
paciente que
cetogênica.
tem. Eu tenho
Tem
uma paciente que
epilepsia?
tem. Ela tem epilepsia, toma medicação, ela tem poucas crises, né? A medicação já dá um aporte legal. Só que eu testei essa estratégia com ela, cetogênica, ela não teve uma boa adesão. Então, para ela seria uma boa estratégia, só que ela não teve adesão. Então, de nada serve.
Esquece.
Então, a gente começou com uma low carb e ela teve uma super adesão.
Galera.
Entende que às vezes a melhor estratégia às vezes não é a melhor estratégia, dependendo da pessoa.
Outra coisa, vocês estão falando de low carb e cetogênica. Essas duas dietas, elas têm uma coisa em comum e é um ponto-chave que os picaretas gostam de usar ao favor deles. Por quê?
Ah, já
Porque
sei. O que que eu vou
picareta
falar?
gosta de resultado. Então, se o paciente ali, e assim, a gente, como profissional de saúde, tenta o tempo inteiro desmistificar da galera usar a balança como referência de sucesso, porque não tem nada a ver. Sabe, você se pesar ali, aquele número na balança não representa tanto que. Qual é a indicação para você se pesar na balança direitinho? Pelo menos pela endocrinologia da vida. É você pesar sempre no mesmo horário, sempre no mesmo dia da semana. Idealmente, uma vez na semana, se puder. A galera se pesa todo dia e acaba se frustrando com o fluxo de carboidrato e água que acontece normalmente durante o nosso dia, enfim. Mas voltando ao assunto das dietas, por que que picareta gosta muito de cetogênica e de low carb? Se vocês compararem as mesmas dietas com déficit, isso o Ivan e a Júlia devem bailar muito mais que eu, só que, assim, só para vocês entenderem, assim, se vocês fizerem uma dieta com o mesmo déficit calórico e ela for cetogênica ou low carb, você vai perder mais peso em água na cetogênica e na low carb, porque você não está consumindo a mesma quantidade de carboidrato. Então, você vai perder mais água, sua retenção hídrica vai diminuir mais rápido nessas dietas. Então, você tem uma perda de peso um pouquinho maior às custas de água. É mentira ou é verdade que eu estou falando? Vocês podem me corrigir se eu estiver
É
falando.
absoluta
Verdade.
verdade.
Não,
Então,
verdade.
essa estratégia para os picaretas, ela é sinistra, porque ele vai entregar resultado para o paciente muito rápido. Olha, gente, uma semana eu perdi 4 quilos. Você perdeu 3 de água e meio, 3,5 de água e 500 gramas de gordura. Só que o cara vai achar que foi só
E
gordura.
músculo.
E músculo também. Porque carboidrato tem efeito poupador de proteína, e sem carboidrato fica mais difícil de manter a massa muscular. Só que você acha que eles vão explicar isso? Não vão. Eles vão passar dietas que vão ter menos carboidrato, para a galera perder peso mais rápido, associar isso a um sucesso falso e manter eles vinculados àquele profissional ali ruim que está fazendo essas estratégias por pura intenção de enganar os pacientes. Isso é muito comum.
E o
Muito
paciente
comum.
fica neurótico. Eu achei que você ia dizer até outra coisa, Gustavo. que soma junto a isso para estimular até a neurose do paciente, deixar ele. Por isso que o podcast, gente, é sem neurose, entendeu? O que que é? É você demonizar muito alguma coisa. Lembra que eu
Entendi.
falei que tem o cara que é fã de um procedimento, que endeusa aquela coisa? Então, tem o outro lado. Demoniza demais alguma coisa. O low carb, os caras da low carb, da cetogênica, demoniza demais o carboidrato. A galera do veganismo, vegetarianismo, que diz que veganismo cura tudo, absolutamente tudo, demoniza demais a carne. A galera da carnívora, que é um absurdo essa dieta carnívora, demoniza demais o que não é carne. Então, assim, eles sempre tentam encontrar um vilão. Ah, e deixa eu demonizar. Ah, eu vou demonizar então o adoçante. Eu vou demonizar o açúcar, eu vou demonizar o. Sempre tem um vilão para poder botar a culpa e dizer que ele é anti aquilo. E isso, gente, é muito atrativo para o psicológico do ser humano, porque a gente quer uma solução rápida, pontual e fácil. Quando você
Sim.
tem alguém que tem um título lá, médico ou nutricionista, e o cara tem autoridade, ele parece que estudou muito por aquilo, e ele te diz: olha, o problema se resume a isso. Isso é muito sedutor e acaba conquistando. Então,
Sim.
é assim, gente, a maioria das respostas certas na medicina são depende.
É, exatamente,
Então,
cara. Depende.
se tem alguém que te dá muito sim e não, e é isso e é aquilo e é certo, e se você fizer assim, ó, se
Esconde.
você fizer assim, vai acontecer isso, abre o olho, porque tudo depende.
Sim, eu tinha um professor na faculdade que eu ficava irritadíssima na aula dele, porque ele sempre falava isso. Tipo, eu perguntava uma coisa para ele e ele nunca respondia exatamente o que eu queria saber. Ele sempre falava, depende. Depende qual caso, depende disso. E eu ficava muito irritada. Aí teve uma vez no final do período que eu cheguei para ele, falei, pô, professor, você nunca dá uma resposta, cara, eu quero uma resposta. E ele chegou e falou: Ju, você vai, ao longo da tua graduação, você vai perceber que tem muita coisa que não tem resposta e tem muita coisa que depende. Então, não dá para eu te dar uma resposta de uma coisa que eu não sei a circunstância. E aí eu fiquei meio com o bode desse professor um tempão, e hoje, né, com mais um pouco mais de maturidade, eu percebo que tudo depende mesmo, sabe? Então, hoje, a maior parte dos professores que eu me identifico, né, com o meu estudo, são exatamente esses professores que nunca têm uma resposta pronta, que sempre colocam um contexto para dar uma resposta. E eu acho legal essa movimentação na internet, assim, principalmente de nutricionista, de ficar, ah, isso não funciona, isso funciona, qual é os melhores suplementos, qual é inútil, porque é legal, porque para a grande maioria das pessoas, por exemplo, glutamina não é uma coisa que vai ajudar em nada. Então, beleza, você falar que não funciona para nada vai ajudar muita gente que vai num picareta e toma glutamina para, sei lá, qualquer coisa. Mas a gente tem algumas aplicabilidades com glutamina na parte clínica. Então, quando você chega e fala assim, ah, isso aqui não funciona para nada, isso aqui é uma merda, você ignora que talvez nos hospitais a gente use glutamina, que
Pra
talvez não seja
caraca.
tão inútil assim, entendeu? Então, é inútil para aquele público, mas para outro funciona. Então, eu acho que essa coisa de ficar fazendo, tipo, ah, TikTok, de ah, isso funciona, isso não, às vezes leva a gente a pensar que tudo tem uma resposta, e às vezes tem várias, né?
Sim, até a glutamina depende, gente. Que tanta gente tem implicância. Cara, no em paciente internado, CTI, você usar glutamina para paciente queimado, paciente que a gente chama de institucionalizado, né, que está ali internado há muito tempo, paciente que está séptico, né, que está muito infeccionado, pacientes assim que perderam muita massa muscular, que está magrinho ali, deitado, pau. A glutamina tem benefício. Né, é feito inclusive na veia, não é feita pela boca também, né, é feita intravenosa, mas tem benefício intravenosa em paciente grave, não tem benefício intravenosa numa pessoa normal não, né, eutrófica, que é uma pessoa que não está grave, não está doente dessa forma, né. E assim, um outro detalhe muito importante que eu acho que vale a pena falar é a linha, existe uma linha, uma zona cinzenta, que lembra que a gente falou da aderência, que a gente vai passar aquilo que promover mais aderência. Eu tenho um paciente que ele adora glutamina, ele se sente super bem tomando glutamina, ele é esporte de alto rendimento, ele é ciclista, então ele assim tem um gasto muito forte. Sempre que ele toma glutamina, ele fica feliz, ele fica bem, ele diz que ele performa melhor, que ele fica menos doente e tal. Para esse cara, não vale a pena eu tirar a glutamina dele, porque isso faz bem para ele psicologicamente. E não sei, ele relata, por mais que todos os estudos científicos apontem que não faz diferença, para ele, nesse caso, faz. Então, assim, não é aquela coisa, ah, para mim funciona, então vou fazer. Não, não é isso, não confundam. É que com isso, ele tem um rendimento melhor por um fator que talvez seja psicológico. Porque vai que, né? Vai que tem uma população aí que a gente ainda não descobriu que tem benefício, mas ao que tudo indica, não tem benefício. Só que esse cara, por conta, em nome da aderência, a gente mantém. Glutamina é um suplemento barato, não é dos mais caros. Então, como o cara tem uma aderência muito boa, isso faz bem para ele nesse sentido,
E
vale a
se a
pena.
glutamina ele piorasse, né?
Se a glutamina piorasse, ou se a glutamina custasse R$ 2.000, eu ia falar: não, cara, pelo amor de Deus, você tem esse dinheiro todo para gastar? Eu ia tentar dissuadir ali. Mas, como é um suplemento relativamente barato, o cara, poxa, já faz há muito tempo, tem benefício em nome da aderência do paciente. E para ele não ficar neurótico em casa achando que vai piorar porque tirou a glutamina, deixa.
Isso é o bom.
Efeito placebo, né?
Efeito
Esse é o
placebo.
bom senso. Vocês gostam de Harry Potter? Você já viu, Ivan? Já viu, Júlia?
Já.
Eu uso esse exemplo direto dos pacientes. Já viu Harry Potter? Eu falei, você já viu a cena que o Harry ganha a sorte líquida do professor? Finge que dá pro Rony. O Rony joga pra caramba o jogo de quadribol, só que na real ele nem deu. Ele só acreditou que ele tinha tomado. É tipo isso. Eu uso como exemplo, a galera entende na hora, assim. Então quem viu Harry Potter é fácil falar isso. Uma coisa legal que a gente pode falar aqui também é que muito picareta se faz de especialista. Só que tem um jeito fácil de você ver se o cara é especialista. Galera, é fácil. É só vocês procurarem no Conselho Regional ou Federal de Medicina lá, colocar o nome do candango. Se ele for especialista, ele vai ter um númerozinho que se chama RQS. Se ele for endocrinologista, ele vai ter o registro no conselho, ele vai ter a sua especialidade validada pela sociedade brasileira que ele representa. Se ele não tiver, ele não vai ter. Então, ele não pode se declarar especialista naquilo. Quer dizer, ele não pode se declarar endocrinologista, por exemplo, ou cardiologista. Você pode falar que você trabalha com cardiologia, mas você não pode falar que é cardiologista sem o um registro na Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, tá em dúvida? O cara fala que é endócrino, não tem nada lá no Instagram dele, doutor não sei o quê, especialista em hormônio. É endocrinologista, fala para os outros que é endocrinologista, procura o nome do cara, se ele não tiver RQE, é mentira. Então, isso é uma boa tática para vocês verem se o cara é realmente especialista.
Falou tudo. Aquele, só para finalizar, aquele estudo que tem do efeito placebo, eu até procurei o nome aqui no computador, mas eu acho que eu não achei o original. É que eles estudam realmente o efeito placebo e quanto o efeito placebo ele é relevante, né? Então, você passar, às vezes, uma coisa que não funciona para uma pessoa só acreditar que funciona, às vezes é uma estratégia também, né? E não que isso deva ser feito, mas, por exemplo, uma vez a minha irmã ela foi numa consulta que ela estava com uma coisa no olho e aquilo ali dava mais por ela ser ansiosa mesmo. E o médico, ele era assim, excelente. E ele olhou para ela, assim, ela estava contando, né? Geralmente, pela essa questão da ansiedade, ela aumenta um pouco as coisas e tal. E ela tava contando, 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 e aí o médico olhou para ela e falou: Ó, vou passar um óleo de cártamo para você, e vai melhorar. E na hora, assim, eu já estudava, né, já sabia que aquilo ali não ia funcionar de nada, eu olhei para ele assim, e tal. Depois eu comentei com a minha mãe e falei: Ó, isso aí é balela. E depois ele foi e conversou com a minha mãe em particular, falou: Olha, ela precisa tratar a ansiedade e tal, não sei o quê. Foi ela tomar o óleo, o negócio começou, os sintomas que ela tava sentindo no olho começou a passar. Então, foi o óleo mesmo? Não foi o óleo, foi só o fato dela ter acreditado que aquilo poderia passar e que tinha solução. Então, depois que eu vi ele fazer isso, eu vi que às vezes a gente também tem esse instrumento, sabe? Mas não a fim de você vender uma coisa que não
Não.
funciona para. Vocês entenderam o conceito
Ele não
da
vai
coisa?
passar um óleo de R$ 3.000 que ele vai ganhar
É.
dinheiro com isso. Ele vai passar
Sim.
um óleo que deve ser, sei lá, 10, R$ 15 ali e que vai auxiliar para aquela paciente. Isso existe até, gente, na medicina, quando às vezes você está falando de terapia real. Tipo, eu tenho uma paciente que ela estava muito ansiosa. Eu passei um ansiolítico para ela, porque eu vi, ela realmente tem ansiedade e tal. Só que eu passei a menor dose que tem. A menina, no segundo dia, disse que estava melhorando. Só que todo mundo que trabalha com isso sabe que para começar a ter efeito são pelo menos 2 semanas. E no segundo dia ela já estava ótima. E continuou ótima. Já passaram meses e ela ainda está ótima com a menor dose. Eu vou subir essa dose? Para quê? Deixa assim. Ué, tá ótimo. E pô, vai continuar. E daqui a pouco eu tento tirar esse remédio dela. Falar, olha, eu acho que a gente não tá precisando mais, tá muito bem, não sei o que, e tiro. Se piorar de novo, beleza, vamos colocar de novo. É pouquinho, tá tranquilo ali, sabe? Então, tá fazendo bem. Pode ser a medicação? Pode. Pode não ser? Também pode. Mas nesse caso, ali é uma medicação barata, enfim. É totalmente diferente. Mas eu acho
É, vocês
que
falaram do
rendeu.
efeito placebo, eu tenho um que eu não, que assim, vocês podem me apresentar 10 artigos científicos na minha frente que eu não vou acreditar. Eu, quando vou ficar resfriada, eu tomo vitamina C, sim. E eu sei que não funciona, mas eu gosto de tomar porque para minha cabeça eu acho que vai melhorar. Então é
E
isso.
tudo bem, cara. Você usa a
Tá
seu
tudo
favor, você
bem.
tá certíssima.
É. Eu fico boa depois que eu tomo.
Não, tá
Todo
certíssimo.
mundo
Todo mundo tem um pouco de misticismo dentro de si, não
Eu
tem?
tenho um que é com N-acetilcisteína. É um
É.
pozinho que você toma que ajuda a deixar a fluidificar a secreção. Que aí a secreção fica mais fluida e se elimina melhor. Isso realmente acontece, funciona. Só que existiram alguns estudos que avaliaram isso para ver se aumentava a imunidade. E assim, para aumentar a imunidade, você tem que tomar uma dose muito alta durante muito tempo. Que foi o que conseguiram comprovar. Você tem que cronicamente estar tá tomando aquilo, aí parece que você fica com você um pouco mais resistente, imune um pouco mais resistente. Eu tomo, tipo assim, fiquei doente, eu tomo meu saquinho lá e, porra, entendeu? Eu sei que não tá funcionando, mas eu gosto de fingir que tá. Só que, pô, o negócio ali baratinho que você compra na farmácia, né? Não é, enfim. Mas acho que é isso, gente. Acho que a gente passou uma mensagem. Espero que o pessoal filtre. Claro que nada aqui é certeiro. Você pode ter um médico que tem todos os nomes esquisitos e ele é um cara sério, só usou o nome esquisito porque ele gosta do nome, porque às
Isso é
vezes atrai
difícil.
paciente. Às vezes é difícil. Mas pode ser. O cara pensa, ah, se eu usar esse nome, vai atrair paciente. Ele vai lá e é um cara sério no fim das contas. Pode ser, pode ser. Mas usem tudo. Usem essas informações a favor de vocês. Filtrem bastante. E qualquer dúvida, manda pra gente no direct.
Direct pra gente, sem medo de ser feliz. Isso já acontece bastante, meus pacientes, meus amigos. Eu fico até feliz quando me mandam direct com um vídeo de alguém famoso. Eu falo, ó, a pessoa tá confiando em mim mesmo. Aconteceu até uma coisa engraçada.
Divulga seu perfil também antes de desligar.
O meu perfil é Gustavo Kiefer, é só isso. Eu não boto doutor, nunca quis esse negócio, não. Eu boto só Gustavo Kiefer e tá lá,
Com
bonitinho.
K.
Gustavo.
Eu vou
É,
seguir agora.
K-I-F-E-R.
O meu é @dr.ivanlucas. E da Júlia é.
Júlia Lous.
Isso.
Louis.
Perfeito. A gente vai colocar no. Vou colocar na descrição do podcast também, para quem quiser ver. O que que você ia falar, Júlia?
Não,
Ou
quem ia
Gustavo?
falar era o
Alguém ia
Gustavo.
falar alguma coisa.
Essa questão da credibilidade é engraçada. Outro dia, é só um exemplo engraçado. Acho que foi ontem, eu postei um story comendo de colher, porque eu gosto muito de comer de colher, assim, é uma coisa cultural da minha casa. A gente come em pote e em colher. Daí eu brinquei, fiz um story falando assim: ah, cara, você não cresce se não comer de colher. Aí uma amiga minha falou: é verdade isso? Comer de colher é melhor? Eu falei: ah, vou zoar, não tem como. Aí eu falei: Lohana, então, comer de colher, já foram estudos mostrando que aumenta a absorção e colher de garfo, não. Ela acreditou. Falei: tá vendo, Lolo? Isso é mentira. Não é pra você acreditar em tudo que você vê na internet. Eu fiz um pequeno teste ali prático e ela acreditou. Então, assim, a gente, como médico, é muito posto em pedestal. Então, as pessoas acreditam muito nas coisas que a gente fala. Então, vocês têm que ter cuidado. Se vocês desconfiarem de qualquer coisa, de qualquer conduta, cara, procura uma segunda opinião, procura alguém que vocês confiam, procura um médico amigo de verdade que se importa com a saúde das pessoas. Vocês vão ter uma tendência a serem menos enganados. E muito obrigado pelo convite, Ivan. Muito obrigado, Júlia. Vocês são
Obrigada a
sensacionais.
você.
Te chamaremos mais
Amei,
vezes,
amei estar aqui
Gustavo.
com vocês hoje. Obrigada.
Gostei muito desse papo. Achei que rendeu bastante, funcionou. A gente conseguiu passar a informação de qualidade pessoal, como sempre. Com o carisma aí do Gustavo também, acaba dando mais certo ainda, que esse moleque é um fofo.
Tô ferrado. Eu sou
Verdade.
muito simpático. Esquece. Eu sei. Eu faço tudo que eles fazem, mas eu falo a verdade. Eles estão ferrados.
Isso aí.
Eu acho que eu passei o podcast rindo no
off. É. Mas valeu.
Gente, beijo.
Beijo, gente.
Até a próxima.
Boa noite.
Valeu. Tchau, tchau.